Olá, hoje é quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Eu sou Felipe Feminin e esta é a segunda edição do Dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Estudo americano conclui que compostos da cannabis podem prevenir a Covid-19. OMS rebate Bolsonaro e diz que a Omicron não é bem-vinda. ONU retira direito a voto de Venezuela, Irã e Sudão por dívidas à entidade. Dois compostos de cannabis podem ajudar a prevenir a Covid-19. Esta é a conclusão de uma pesquisa americana divulgada nesta quinta-feira. Testes em laboratórios indicaram eficácia contra as variantes alfa e beta do novo coronavírus. Pesquisadores de duas universidades do Oregon identificaram que dois ácidos encontrados em variedades de cânhamo podem impedir que o coronavírus penetre em células humanas. Cânhamo é uma variedade industrial da planta cannabis sativa e seu cultivo é permitido em vários países por ter teores baixíssimos do psicoativo THC. O cânhamo já é usado há bastante tempo em, por exemplo, suplementos alimentícios e produtos cosméticos. Esses dois compostos bloqueiam a infecção porque se conectam às proteínas spike do coronavírus e dessa forma impedem a conexão das proteínas spike com as células do corpo humano. Ou seja, os dois ácidos impedem a interação entre vírus e receptor. O uso de compostos canabinoides se mostrou útil em pacientes com outras infecções virais, como HIV-1 e hepatite. O presidente Jair Bolsonaro minimizou os impactos da nova variante do coronavírus. Ele disse que a Omicron é uma variante vacinal e que ela seria bem-vinda porque pode sinalizar o fim da pandemia. Em resposta aos comentários de Bolsonaro, a Organização Mundial da Saúde afirmou que nenhum vírus que mata pessoas é bem-vindo e que não se trata de uma doença leve. Dados indicam que a Omicron já é a variante do coronavírus dominante no mundo e no Brasil. Segundo dados divulgados pelo CONAS, o Brasil registrou mais de 87 mil novas infecções em 24 horas, mais do que o triplo das 27 mil computadas há exatamente uma semana. Dezenas de milhares de professores franceses realizaram nesta quinta-feira uma greve em protesto contra a estratégia anti-Covid da França. Pais, professores e escolas têm lutado para lidar com a pandemia e as constantes mudanças de regras do governo sobre a Covid-19. Novos requisitos de testes foram anunciados na véspera do retorno das férias de Natal e já foram alterados duas vezes desde então. Sindicatos afirmaram que o nível de exaustão causado aos professores chegou a tal nível que uma greve foi necessária para passar a mensagem ao governo. Os professores defendem a suspensão das aulas quando registrado um caso de Covid-19. 8 países tiveram suspenso o direito a voto na Assembleia Geral das Nações Unidas. Na lista estão Venezuela, Irã, Sudão, Congo, Guiné, Papua Nova Guiné, Antigua e Barbuda e Vanuatu, no Pacífico Sul. Os países perderam seu direito a voto por estarem devendo as contribuições anuais às Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, notificou nesta quinta-feira que 11 países estão em atraso nos pagamentos. A dívida de 3 países foi considerada como sendo por condições que fogem do controle do Estado membro. É o caso de Comores, São Tomé e Príncipe e Somália. A Venezuela é a maior devedora. Para reaver seu direito a voto, Caracas teria que pagar em torno de 40 milhões de dólares. O Irã está em segundo, com uma dívida de 18 milhões de dólares. O país teve tirado seu direito a voto pelo mesmo motivo em 2021. Na ocasião, Teherã alegou não ter condições de contribuir por culpa das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Um ex-coronel sírio de 58 anos foi condenado por um tribunal alemão à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Trata-se de um veredito histórico, o primeiro julgamento no mundo sobre tortura patrocinada pelo Estado na Guerra Civil da Síria. O ex-coronel foi considerado culpado de supervisionar o assassinato de 27 pessoas num centro de detenção em Damasco. Os crimes contra a humanidade teriam ocorrido em 2011 e 2012, justamente durante os estágios iniciais da Guerra Civil na Síria. O réu foi apontado por promotores alemães como responsável por supervisionar a tortura brutal e sistemática de pelo menos 4 mil pessoas na prisão do Serviço de Inteligência Sírio. Os maus tratos incluíam choques elétricos, espancamentos com fios e chicotes, abusos sexuais e privação de sono. Durante o julgamento, o ex-coronel negou ter cometido tortura ou dado instruções a outros para que cometessem tortura. Seus advogados pediram por absolvição, alegando que o réu não havia torturado ninguém pessoalmente e que havia desertado da Síria no final de 2012. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse www.dw.com.br.